começa agora.
Paquitos, de meia idade.
Olá, paquitos, paquites e paquitas. Começando o episódio de número 25 e 15º Full Edition Master Blaster Paquitos de Meia-Idade. Do meu lado na bancada virtual está ele, o homem que passou a semana mandando o WhatsApp pro Moro perguntando: e aí, como é que tá? Roniel Felipe.
Salve, Bruno. Salve, ouvintes, ouvintas do Paquitos. Que semana, hein, bicho?
Coisa linda.
Que país maluco que a gente vive, né? Espero que esteja todo mundo bem, né? Com saúde e se preparando pra 2022, mano. É o ano que o mundo acaba começando pelo Brasil.
O Brasil já acabou, cara.
Já. Mas 2022, cara, vai ser mais louco que o Supla fazendo cover do Calbi Peixoto e vestido de bailarina do Chambrano. Vai ser uma coisa horrível, né? Já começamos aí. Essa semana mesmo, o Bolsonaro meio que picotou uma frase do Lula sobre a Covid e tá disparando pros grupos bolsonaristas. Então, já começou, cara. O início do fim tá chegando e não vai ser pelo meteoro. Isso que é o mais triste.
Também está conosco hoje ela que passou a semana em luta pela volta do Zé Gotinha suprapartidário, Lívia Leal.
Olá a todos os paquitos e paquitas que participam dessa grande confusão, ou como falam em alemão, eine große Konfusion, que é o Brasil 2021.
Meu Deus, cara. É outro nível,
se
né?
Se a Lívia fala alemão perto de mim, eu troco de calçada, cara.
Aqui a gente cita o Gilmar Mendes.
Cara, é alemão de Pirituba, velho. A mina vem de Pirituba e fala alemão. Eu não falo mais nada.
Enfim. Aliás, não vamos falar mal do povo de Pirituba. Eles que deram um jeito na luz aqui a semana passada.
Porque o gato aí...
Tá funcionando bem. Se alguém precisar de indicação aqui, pode falar comigo.
O AB... Será que tá no manual da OAB, Bruno, que advogado não pode fazer gato?
Não tem nada sobre isso.
Não tem nada sobre isso, então não é... Tá valendo.
E completando essa formação de quadrilha, o ex-cosplay de Boneco Falcon, eu mesmo, Bruno Silva. Olá, meus ouvintos, minhas ouvintas. Lívia, dessa vez você pagou a luz ou não?
Então, resolvi com o pessoal de Pirituba lá, ficou tudo certo.
Mas você resolveu lá e depois você pagou a conta, claro, né, óbvio, porque aqui a gente faz tudo direitinho, né, Lívia?
Claro que sim, sempre.
Foi só uma coisa momentânea, né, Lívia?
Foi passageiro.
E antes de irmos para o nosso assunto de hoje, quero agradecer aos nossos apoiadores que têm ajudado o Paquitos a melhorar cada vez mais e trazer sempre um novo episódio para vocês. Quem nos apoia recebe com antecedência o assunto do próximo episódio que será gravado e também quem será o convidado ou convidada. E não para por aí. Quem assina o plano a partir de R$ 5,00 por mês pode mandar uma pergunta para o convidado ou para a nossa bancada. Você pode até cobrar o Roniel das pensões alimentícias que ele deve, recomendo. E ainda, quem assina os planos acima de R$ 15,00 pode participar do programa mandando um áudio de no máximo 30 segundos. A mesma regra vale para quem mandar um Pix para a gente. Para apoiar Paquitos é só escanear o QR Code na página principal do nosso site com o aplicativo do PicPay e escolher seu plano. Para maiores detalhes, acesse Apoie o Paquitos no menu do nosso site paquitospod.com. Agora, se a grana tá curta e quer ajudar mesmo assim, siga a gente nas redes sociais, compartilhe nossos episódios e indique o Paquitos para os amigos. Em todas as redes estamos como Paquitos Pod. Agora chega desse converseiro fiado e bora para o assunto de hoje.
Você está ouvindo?
Paquitos, de meia idade.
Hoje, se a gente somar as idades de todo mundo na bancada, vai dar uns 300 anos. O Paquito está cheirando a naftalina, a quick de morango e pasta de dente colinos. E para bater um papo com a gente, convidamos o host do podcast 80 Watts, o homem que era DJ nas festas de garagem nos anos 80, o Xi. Tudo bem, Xi?
Salve, sobrinhos da Marlene Matos, beleza?
Satisfação
estar aqui. Já começou bullying aí com essa história de colinos, já não gostei, hein? Velho é...
Meu Deus, cara, aqui todo mundo usou colinos, cara.
Eu não usei não, Bruno.
Ô, louco, Roniel.
Eu sou de um tempo que nem existia essa coisa de pasta de dente, cara. A gente pegava...
Roniel usava Tandy.
Ele usava dentifrício.
Não, cara. A gente mascava umas folhas assim, sabe? E ficava limpinho o dente, cara. Tinha essa frescura,
né? Casca de laranja.
É, bem antes disso. Muito antes.
E aí, Chico, como é que estão as coisas?
Tudo indo, tudo beleza. Estamos aí na espera, né, pra virar crocodilo e, enquanto isso, a gente vai fazendo podcast, né?
É isso aí. Fala um pouquinho pra gente, fala um pouquinho pros nossos ouvintes aí quem é o Xi, porque o cara é um incógnito nas redes sociais.
O Xi não existe, Bruno?
O Xi não existe,
cara. Who is Xi? Who is he?
Não, cara, é que eu sou daquele tempo que era um charminho você fazer essa coisa misteriosa, entendeu? Vídeo aí, o Kiss, que não revelava as faces, né? Os apresentadores, que não, você nunca sabia o nome verdadeiro deles, os atores que usavam pseudônimos. Então, foi mais uma frescura mesmo do que propriamente por algum motivo mais sério, né?
Mas... Eu só queria falar que o Xi deve ser o Lombardi, o Bruno, sabe? Que ficava atrás do negócio lá. Não aparecia. Ficava atrás do biombo, né? E só tinha a voz.
Bom, e é isso aí. E só pra dar as credenciais aqui de poder falar de coisas velhas, cara. Só pra vocês terem uma ideia. Quando eu nasci, o homem não tinha pisado na lua, os Beatles estavam juntos, Woodstock não tinha acontecido, a Guanabara era um estado, Martin Luther King estava vivo e a guerra do Vietnã rolava solta.
Rapaz,
é velho demais, né?
Eu nasci.
Ele é
10 mil anos.
O cara é pré-Yoko Ono, Bruno.
É pré-Yoko Ono, cara.
É o período, pra Yoko Ono.
Mas é assim, cara, no Paquitos é assim, a gente chama a pessoa pra falar com, né, a pessoa que viveu tudo aquilo ali, cara. A gente não faz suposições aqui.
É a minha única credencial, cara.
Oxi, e pro nosso ouvinte conhecer melhor você, eu vou fazer algumas perguntas de extrema relevância aqui.
Opa,
tudo bem?
Opa, tem até medo.
Vamos tentar.
É, pergunta uma coisa ou outra. Nutella ou Yoyocrem?
Eu não sou da época de nenhum dos dois. Pra mim é tudo novidade.
Na sua época não tinha
amendocrem.
Amendocrem.
Beleza.
Mas o amendocrem voltou à moda agora.
Exatamente. O Xi é uma pessoa de vanguarda. Xi, Corolla ou Opalão 6 caneco?
O Opalão. Demorou, né?
Não dá, né?
Não dá.
Quem que é o Corolla perto do Opalão?
Não existe.
Você tá na rodovia, você tá na cidade. Você vê um Corolla atrás de você, você nem liga, né? Agora, passa um Opalão diplomata, com os vidros tudo cheio de insufilme.
Roda cromada.
Você acelera, cara. Você não quer estar perto daquilo, não, cara.
Com certeza.
Ele impõe respeito.
Com certeza.
E tinha aquela lenda urbana do Opalão preto que pegava a galera pra matar, né? Você lembra disso aí?
Lembro. Na verdade, dependendo da cidade, muda o modelo do carro e a cor, tá? Porque também já teve o Maverick vermelho aqui.
É, mas é carro forte, né?
É,
não dá
carrão.
Pra falar que era um Chevette.
É, não. Você não rapta ninguém no Fiat 147, cara.
É exatamente o que isso que eu ia falar, cara. Não dá muito certo, não. Até
que
você
for cabe,
raptar.
Né?
É, se raptar uma pessoa de 1,80m, não cabe. Cadê o
vídeo? Vamos lá. Odete Reutemann ou Marcos Raquetada, que era o Dan Stubo aqui naquela novela lá.
Meu Deus.
Cara, não tenho a menor ideia de quem, cara, é a segunda pessoa que você fala.
Nem eu sei, cara. O Bruno é muito noveleiro.
Odete Reutemann.
Aqui todo mundo só conhece Odete Reutemann.
Vocês não lembram do Marcos Raquetada? Acho que foi um dos primeiros personagens do Dan Stubo aqui na televisão. Ele pegava raquete de tênis pra bater na mulher dele.
Meu Deus, cara, isso daí... Marcos Raquetada é
vilão de novela,
é, cara. Nome de vilão pobre, cara. E pobre não joga tênis, cara. O tênis que a gente joga é aquele que a gente joga no fio aqui da rua, sabe? Você joga o tênis, ele fica preso no...
Você jogava o bamba, o chinesinho, a conga.
Chinesinho.
Aí, tá vendo? Ó, eu tô pegando a veia do Chile.
Você tá se situando, né? Tá, vai lá.
É isso aí. Banana Split ou Häagen-Dazs?
Banana Split.
Eu não nunca fui do Banana Split, sabe, cara? Eu preferi um colegial.
Eu adoro Banana Split, aquele grupo de mulheres maravilhosas, né?
Sim, que tinha Galisteu, inclusive, né?
Ai, não sei se é do tempo dela, mas show de bola.
Agora que o ouvinte já sabe o básico e indispensável sobre você, Chi, tá liberado aí pro assunto de hoje, beleza?
Bora.
Já que a gente tá falando bastante aqui de idade, e é feio perguntar, né, pelo menos desde quando eu me entendo por subgente, perguntar a idade de uma mulher, então vamos fazer uma pergunta capciosa para nossa advogada. Lívia...
Pra gente já deduzir, né?
Você lembra quando foi a primeira vez que você teve contato com o computador? Se você falar que o computador tinha 30 metros de altura, por favor, né?
Não, a primeira vez que eu tive contato com o computador foi com o MSX, para jogar o jogo do pinguinzinho, Pinguim Adventure.
Pinguim Adventure.
Sensacional, inclusive, melhores efeitos sonoros de qualquer videogame. Trilha sonora maravilhosa.
Era de fita?
Era de fita, fita cassete.
Fita cassete,
é. Depois do MSX, aí foi para um computador 486.
Lembro.
Ah, que maravilha.
Rica, né? Com botão turbo.
Sim, que não fazia nada.
O CD de velocidade quádrupla, 4 vezes, assim, rápido pra caramba.
É, esse aí que tinha um helicóptero, né, dentro da CPU.
E tinha hora que a gente tinha que segurar o computador pra não sair voando. Um segurava e o outro usava.
Mas o MSX era seu, Liv?
Era.
Ah, então o primeiro contato foi em casa.
Foi em casa.
Rica, né?
Sou rica.
Nossa, é outro nível, né, Ronião?
Outro nível. Itautec, outro nível. Oxi, você que é um cara vivido, explica para as pessoas o que é uma fita cassete.
Gostei do vivido.
Você que é um rapaz rodado.
Um rapaz vintage.
O que é uma fita cassete?
Fita cassete foi a melhor mídia já criada pelo ser humano, né? E que basicamente consistia num pedaço de plástico, uma fita enroladinha dentro, que não resistia a nada. Você encostava, o dedo era quebrava, você olhava para ela, ela partia ao meio. Mas era maravilhoso você saber que tinha só aquela duração de fita para poder escolher as músicas para gravar. E aí a gente tinha que fazer a opção: ou deixa a última música de fora, porque o disco não, né, tinha mais de 60 minutos, ou você fazia duas fitas e ficava com um lado inteiro em branco. Pelo menos tinha as músicas.
É verdade. E o Aventura para poder gravar no rádio, foi a hora que ia passar a música. Você
fica... Eu odiava o locutor de rádio, porque eles não paravam de falar, a música estava começando e eu, cala a boca.
Um detalhe importante que a gente não pode esquecer, e não vamos fazer um minuto de silêncio, mas deveríamos, é a Lou Ottens, Bruno, o inventor da fita cassete, que morreu hoje. Agora há pouco. Morreu, cara. Morreu.
Sério?
O inventor da fita cassete. Morreu aos 94 anos, cara.
Caramba, bicho.
Triste, né?
Que notícia triste.
Cara, triste.
Acabou com a graça do Paquito agora.
É um momento fúnebre, assim. O cara possibilitou tantas mixtapes. A emoção de receber uma mixtape era sensacional.
Com certeza. Propõe um minuto de silêncio no Paquitos.
Não, a gente vai fazer essa homenagem, esse programa em homenagem a Lou Ottens, então, por favor.
É todo mundo rebobinando a fita com a caneta
Bic. Canetinha.
Isso aí.
É aí, isso aí. Eu ia perguntar pro Chip, pra ele falar pro pessoal qual era a relação de uma caneta Bic e uma fita cassete.
Ah, tem vários truques aí envolvendo fitas, né? Essa da caneta era porque a pilha, naquela época, não eram pilhas alcalinas, entendeu? Eram pilhas, basicamente, que você acendia duas vezes a luz e ela acabava. Então, eu lembro que eu tinha um Walkman e meu estoque de pilhas era tipo 20 pilhas por semana, entendeu? E tinha um outro detalhe. Você lembra do que a gente fazia no cantinho da fita com um Durex?
Pra gravar de novo por cima?
Isso!
É, maravilhoso. Porque era trava mecânica, né? Tem que explicar pro pessoal que tá ouvindo a gente, que não é dessa época. A fita cassete, né, Xi? Tinha uma travinha em cima ali que, se você quebrasse ela, você não conseguia mais gravar. Era um lacre, né?
Era um tipo um lacre.
Você não conseguia mais gravar nada por cima.
Uhum.
E aí a gente, se tivesse quebrado aquilo ali, ou como você fazia de comprar a fita original, né, do álbum de alguém, e você não gostasse mais daquilo, você quisesse gravar por cima, você colocava ali uma fitinha pra poder bypassar a trava ali, né?
E poder aproveitar aquela beleza de fita branca com vários nomes impressos que você não conseguia tirar, né? Então você tinha lá uma fita do Johnny Rivers que, na verdade, era do YouTube.
Exatamente. E você, Chi, quando você teve seu primeiro contato com o computador?
Final dos anos 80, o meu irmão, ele trabalhava na VASP e eles tinham acesso a um computador que, na verdade, era uma caixa, praticamente um teclado que você ligava numa televisão qualquer, que era o TK-90. Era uma caixa com teclas.
E esse eu lembro.
Conheço.
Só isso. E, basicamente, a gente brincava de fazer bobeira, né? Tipo, você ficava uma hora digitando código para o seu nome aparecer piscando na tela. Era essa a graça do computador.
Pois é, cara, mas pra quem não tinha nada piscando nessa época digital, era uma maravilha. Ô, louco, olha o que isso faz.
É, eu lembro que eu nunca consegui fazer o meu nome ficar circulando na tela, sabe? Ele ficava girando na tela.
Uhum.
Eu sempre errava o código.
Mas o seu nome bater no cantinho da tela, no descanso de tela do Windows, você ficava tentando... Na torcida ali, né?
Esse descanso de tela é velho. Quem é que usa descanso de tela ainda?
O povo tá sabendo nem o que é descanso de tela, né?
Hoje a gente usa óculos, descanso de vista.
Descanso
de vista. Com aquela cordinha, sabe?
A Olivia tava falando em off aí com a gente, uma coisa que ela lembrou que eu também tive.
Capinha de computador.
Ô, lógico. Se não colocasse, eles ficavam tudo amarelo, né? Porque o computador era tudo branco.
E tinha aquela versão básica de vó, que é a capinha com crochê, né? Ficava bem bonito. Crochê.
Só faltava colocar um pinguim em cima da CPU.
E você, Roniel, quando foi seu primeiro contato, seu first contact?
Cara, a primeira vez que eu vi um computador na minha vida, eu lembro que um dos meus irmãos ainda era vivo. A gente foi numa escola de computação e aí o cara mostrou aquela coisa antiga e falou: não, precisa fazer um curso de computação, porque o computação era a nova datilografia, né? Então, o futuro tava na computação. E hoje a gente vê o TikTok aí, né? Olha aqui, onde que a gente foi parar? Cara, é, eu lembro que ele falava em COBOL, BASIC, BASIC 1, BASIC 2, mas eu só fui ter contato mesmo com o computador quando eu fui trabalhar para um tio meu, falecido tio Melim, que tinha um 486, fui trabalhar com contabilidade, era estagiário, e cara, era bem legal, né, porque ali eu comecei a mexer com computadores, CQ, MSN, instalar joguinho, Doom, né, Wolfenstein 3D, 3D, nem sei se existia 3D, e todas essas coisas aí. Inclusive, foi ali que começou, né? É, a ideia, esse lance de começar a conversar com pessoas, então, foi uma época bem legal, mas era um 486 com botão de turbo.
Esse botão de turbo aí, que era a mesma coisa do esses golzinho mil com turbo, né? Fazia nada.
O botão de turbo é o tratamento precoce pra Covid, bro. Igualzinho.
Exatamente. Porra, exatamente.
Tava porra nenhuma.
Serve pra nada.
Ô, Roniel, na verdade, você foi pra uma escola de informática, né? Porque naquela época era assim que a gente se referia a tudo, né? Que era relacionado a computador.
É,
né?
Eu fui, mas eu não tinha dinheiro pra fazer, então eu só fui.
Né?
Eu apenas fui e eu vi lá o cara falando maravilhas, mostrando. Aí o olho brilhava, né, cara? Mas não foi dessa vez que eu virei nerd.
Windows 3.1 ainda, aquele das janelinhas?
Não, foi anterior isso.
Era DOS, era DOS.
Era DOS, era tudo.
Com flop disk.
Exatamente.
Com flop disk. Eu fui engraçado, cara. A primeira vez que eu vi um computador, porque foi com um amigo meu que o pai dele era legista da Unicamp. E aí um dia ele levou, a gente era bem amigo, ele levou eu e o filho dele lá pro trabalho. Não foi pra dissecar a gente. Mas aí a gente, enquanto ele fazia o trabalho dele, a gente ficava no computador. Aquela tela preta e verde bonita, né? E a gente ficava lá jogando um joguinho de Olimpíadas.
Nossa, cara.
Eu não faço ideia de que tipo de computador era aquele, sério, mas era uma coisa bodosa, digamos assim.
Não sei se vocês lembram, mas a gente utilizava na tela do computador também uma proteção, né? Uma coisa... algumas pessoas utilizavam uma espécie de um vidro, um plástico que a gente utilizava. Era ridículo aquilo, né? Mas
então... Olha que no computador de casa tinha você falando, eu acabei de lembrar daquilo. É tipo um insufilme, assim, pra tela. Era um... Isso, você prendia nos furinhos, assim, porque monitor turbo, né? Aí você colocava, espetava, assim, nos furinhos atrás. Era horroroso aquilo.
Exatamente. Isso aí tá me lembrando uma técnica que o pessoal, na época da televisão preto e branco, fazia, que era pegar uns acrílicos coloridos e colocar na frente do televisor.
Olha, isso eu não peguei, mas eu conheço a história, viu, Xi?
Eu não cheguei a pegar a televisão preto e branco não, mas na casa da minha avó tinha uma TV preto e branco e que tinha um acrílico desse azul na frente, era lindo. Vira TV colorida, né?
É, você tinha a opção de ver as pessoas brancas ou azuis.
É uma cor, mas é.
É da época que você tinha que ligar, exato, a televisão meia hora antes do programa pra esquentar a televisão.
Sim, minha Telefunken era assim.
Meu Deus, eu tinha uma National, cara. Na verdade, nossa, meus pais, né?
De madeira. Uma
de madeira, cupinzão pegava firme naquilo lá. Eu derrubei essa televisão em cima de mim quando era pequeno. Meu pai colocou...
Tá explicado que o
meu
Bruno
pai
é
colocou
assim.
A chupeta em cima da estante, eu subi na estante pra pegar. Eu já contei essa história aqui.
Já, é ridícula.
E aí a TV caiu em cima de mim. E olha, aquela TV ter caído em cima de mim daquele tamanho, hoje em dia cai essas flat da vida aí que a gente tem de LED, de não sei o que lá. Isso aí quebra a TV em mil, mas não faz nada em você.
Lá em televisor, eu lembro de uma história engraçada. Em 82, meu pai comprou a nossa primeira televisão a cores, né? E era uma Mitsubishi, que vinha com controle remoto. Só que o controle remoto tinha fio. Então o fio só tinha um metro de distância. Então você tinha que pôr o fio na mesa de centro. E toda vez que você ia trocar de canal, você tinha que levantar ainda pra usar o controle remoto. Era a coisa mais idiota, cara.
Fantástico, né? Porque você economizava um metro de passo só, né?
Exato.
Você tinha que levantar antes, você tinha que dar 8 passos pra chegar na TV, maravilha. Agora você tem que dar 7.
Maravilhas da tecnologia.
O bom é que não tinha muito canal, né? Então você também não tinha muita opção, pelo menos facilitava.
É, não precisava fazer toda hora.
É, e aí se precisasse mudar o UHF, né?
Nossa.
Aí você tinha que ir até a televisão.
Mas é besteira esse negócio de controle remoto, porque velho só assiste Globo, cara.
É verdade, Globo. Hoje...
Ou Canal 12, né? É, geralmente a Globo, né, por ser mais famosa, as pessoas não têm é engraçado, né? Porque os mais antigos, vulgo nós, sempre falamos assim, não é o SBT, é o canal 6, não é a Band, é o canal 6. Não sei o quê, sabe? Tem um número, é engraçado isso, né? 13, né?
13.
Em São Paulo era 13.
São Paulo é 13 e o SBT é 4, canal 4.
4 que já foi TVS e Tupi também.
Ah, exatamente. É verdade, teve a parte TVS, é verdade.
Ainda bem que não existia o canal 17, graças a Deus.
Não serve nem pra ser canal de
shopping
aí. Mas voltando pro computador, o que que vocês faziam no começo com o computador? Assim, primeiro computador que vocês tiveram em casa. Pra que que vocês mais usavam? Assim? Porque não tinha internet ainda, né?
Não tinha internet, eu não precisava fazer trabalho, eu usava só pra jogar, né?
Não precisava fazer trabalho por quê, ô, vagabundo?
Não, considerando que eu não conheço o Tênis Kong, eu acho que eu sou a mais nova aqui da roda, então eu ainda não tinha algumas preocupações.
Não conhece porque usava Nike, né, Bruno? Ganhava Nike, Bobo Gummers.
É, então, exatamente.
Não, era All Star, All Star antes de ser modinha.
Pra fazer trabalho, usava o computador do colégio, cara, não precisava fazer em casa.
Folha ao maço.
Você não é da época do Folha ao Maço, não.
Cara, o Bruno, falando de computador no colégio, na minha escola a gente tomava banho na caixa d'água, velho. Para.
Não, mas eu tô falando dos colégios da Lívia, que a Lívia tem um poder aquisitivo mas outro... avantajado. E você, Xi?
Vou falar uma história aqui. Eu, em 93, que eu resolvi trabalhar com computador mesmo, foi o seguinte. Eu trabalhava numa escola de inglês e eu era responsável por fazer treinamento de alunos e coisas e tal. E a dona da escola resolveu montar um laboratório de informática, que era uma coisa, né, pra se diferenciar da concorrência.
Uou!
Uau!
Ela virou pra mim e perguntou, você sabe usar computador? E eu, na maior cara de pau, falei, sim. Por quê? Porque eu queria ter acesso a computadores.
Claro.
E eu falei que sabia. Ela foi lá e comprou 6 computadores, botou lá no laboratório e eu tive que fazer a instalação dos 6 cabos, instalar programa, DOS, sabe, rodar aqueles disquetes, ver como é que funcionava, descobrir os códigos. Então foi tudo na marra, que eu aprendi na unha mesmo a mexer no computador. Então no começo eu fazia isso, eu trabalhava com joguinhos de vocabulário de inglês e trabalhava com aquelas enciclopédias que tinha em CD.
É porque não tinha YouTube, né?
Hã?
Não tinha YouTube, imagina. Pra passo a passo. Então...
Não tinha WikiHow.
Não tinha nem aquele joguinho, tipo Monkey Island, imagina.
Eu adoro WikiHow. WikiHow é maravilhoso, cara. Ensina um homem a fazer feijão, cara. Tá tudo lá.
Eu lembro bem quando foi, acho que 94, quando eu ganhei meu computador.
É Tetra!
Também era um 486, Lívia. Um 486 DX4 100 MHz com 8 MB de RAM. 8 MB.
Ah, você não lembra das configurações, vai.
Lembro.
Opa. Ele tatuou a configuração na bunda dele.
Lembro porque eu fiz um update depois para 16 MB de RAM. E coloquei...
Fez o update na bunda também?
E coloquei um... Coloquei um kit multimídia, olha só.
Kit multimídia, não.
Pois é, cara.
Na época que você tinha que reinstalar o Windows, você colocava uma sequência de 20 disquetes.
Nossa. Isso, era um inferno, cara. Aí um disquete corrompia.
E dava pau no 18º.
Isso. E aí, então, aí vem o lance, né? Porque eu não conhecia nada, aprendi ali na raça, que nem o Xi falou. E aí o computador que eu tinha veio com CorelDRAW. Eu já comecei a fuçar em CorelDRAW, essas coisas.
Ó, CorelDRAW, tá? A gente tava todo mundo no pente ainda.
O Bruno é o sobrinho, sabe o sobrinho que a gente odeia? Fala assim, faz... Não, meu sobrinho faz. Foi Bruno que tirou um monte de emprego aí do Brasil, porque ele é o sobrinho de não sei quem, fazia tudo no Colodrol.
Ele foi um dos primeiros a tirar o fundo das imagens, fica tudo transparente, cara. Foi ele.
Começou toda essa moda de filtro do Instagram.
Bruno... Tá vendo, cara? Eu lanço moda. E aí, cara, um amigo meu me emprestou 50 disquetes lá, que era pra instalar o Full Throttle. Lembra desse joguinho? Full
Throttle. Nossa, excelente. LucasArts. Maravilhoso.
E aí eu fui instalar, cara. Eu instalei no computador e aí meu amigo deixou lá uma instrução. Quando terminar, dá um format /S no disquete e pra eu instalar o... Acho que era o Doom que eu tinha, o Duke Nukem também. Uhum. Pra passar pra ele.
O puro creme da pirataria, né?
E aí o bonito aqui fez o quê? Eu meteu um format /S, mas esqueceu de colocar a unidade.
Ele
formatou o C2 pontos.
Ele deu um Deltree, o clássico Deltree. Lembra?
Deltree, exatamente. E aí eu formatei meu computador.
Naquela época não tinha, né? Não tinha aquela inteligência artificial que perguntava, você realmente quer fazer isso?
Aliás, acho que foi por causa do Bruno que inventaram isso daí, não? Vamos colocar a pergunta pra ninguém ter essa ideia de jirico.
Não, mas gente, esses comandos, né, de DOS, alguém tem que explicar pra pessoa o que é DOS, porque se você vai falar que é DOS, vai pensar que o computador tava com pena de alguém. DOS era um sistema operacional, com linha de comando, né? A galera que trabalha com programação aí, os garotos de programa, as garotas de programa sabem muito bem disso. Mas esses comandos, Deltree, Del... Como que era? todos, ponto todos, lá que você apagava geral, ele tinha até uma confirmação, né? Um S e um N. Aí as pessoas apertavam S, né? E acho que era S de salsicha, né? A pessoa pensava que apertava.
É, exato. Quem quiser ter essa experiência do DOS, pode abrir o prompt no Windows, né?
Sim.
Prompt do DOS lá e...
E pode apagar,
ver
o,
como que é
e pode apagar o computador todo.
E pode fazer a mesma coisa que o Bruno fez, você vai no Sim e vê o que acontece.
E aí eu lembro muito bem, cara, antes de ter o computador, eu ia pra casa de uma menina fazer trabalho de escola, ia todos juntos na casa.
Ele deu uma engasgada aí, se sentiram.
Não, a pausa, né?
Mas... Não, cara, não tem nada a ver, eu era pequeno, nem nisso eu pensava. E aí, ela era filha de dentista, os caras tinham grana pra caramba e ela tinha um computador. Então a gente ia lá, imprimia ali na impressora matricial, né? Que cada ida da fita parecia que você tava matando um porco, né? É, então. E aí depois ela falou, não, agora meu pai trocou o computador por um computador colorido. Nossa, agora virou bichão. Aquele Windows 3.11, 16 cores.
Para workgroups. Para workgroups, não pode esquecer.
É, isso. Vamos deixar claro que não é 16 bits de cores. Eram 16 Sim. cores. Dava pra você contar.
Mais do que aquelas caixas de canetinha CivaPen.
Pois é, exatamente. Foi assim que a gente começou a mexer com o computador. E o computador acabou tirando várias coisas de circulação, né? Profissões e coisas. Como, por exemplo, a enciclopédia Barça, né?
Sim, porque a Barça não tinha hiperlink, né?
É, então. Começaram a fazer algumas enciclopédias em CD, né? Em CD-ROM. Mas pra gente isso era muito novidade. Novidade na época, né? Vocês vão me deixar no vácuo mesmo.
Não, eu tô lembrando, cara. O que fazia?
Um minuto de silêncio pela Barça. Por causa que fazer trabalho com aquilo era um sofrimento.
E eis que surge ela, né, Bruno? A rainha da nossa vida. Sem ela, nós não vivemos.
A Xuxa?
Também, também.
A rainha da porra toda. Ela que nos possibilita sermos pessoas melhores e também pessoas bem piores. Quem é ela, Bruno?
A mamãe internet.
Internet.
A net.
A net. Internet. Você se lembra a primeira vez que você se conectava à internet?
Momento de colocar aquele barulhinho maravilhoso, assim, do modem conectando.
Ah, não seja por isso.
Então, eu lembro que eu me conectei e eu não sabia se eu estava conectado. Não aconteceu nada na tela do meu Netscape, né? Uhum. E aí você não tinha um Google pra fazer buscas. Ele não abria uma página, assim, pra você ver, né? Você tinha que digitar alguma coisa. Se não me engano, eu acho que eu digitei o endereço do Yahoo. Posso estar enganado.
Era o Alta Vista, hein? O Alta Vista era antes o procurador mais usado.
Ele digitou gatinhasmolhadas.com.br.
Não tinha isso ainda, não. Não tinha isso, não. E lembre-se que eu tava na escola, né?
Ah, então foi gatinhasmolhadasnaescola.com.br. Ah, cara, eu me lembro, assim, de algumas coisas. Eu não tinha internet em casa. Eu fui acessar primeiro lá no trabalho, né? Então, eu lembro que tinha... era o Netscape, né? O navegador. Eu lembro que tinha... Depois veio o KD, né, Bruno? Que era onde que a gente procurava as coisas. Que foi engolido pelo Google. O que mais? Acho que o mais clássico, assim, eram os discadores, né? Os gratuitos que a gente tinha, da Telefônica. Mas o clássico do IG, né? Do cachorrinho, né? Do IG.
Do cachorrinho.
Que a gente fazia acesso pela internet. Mas o clássico do clássico era acessar a internet depois da meia-noite pra não pagar os pulsos.
Pra pagar um pulso,
e a coisa que deixava todo jovem puto é que você tá lá, né? Conversando com a morena no ICQ, né? Marcando aquele papo, aquele encontro no shopping, aí sua mãe pega o telefone pra falar com a Alzira, a vizinha ou a tia que liga,
e cair a internet.
Aí, cara, era muito triste.
Era treta.
Mas tinha um lado bom disso tudo, Napster.
Napster.
Passar a noite inteira pra baixar uma música.
É, isso aí seria um próximo passo que a gente ia comentar aqui, que são as coisas que a gente fazia antigamente de uma maneira e depois da internet a gente começou a fazer de outra maneira, né?
Antes a gente namorava, né, Bruno? Olhava as pessoas na rua.
Eu não namorava você não, cara. Nunca namorei você.
Pô, cara, você não quer assumir, cara.
A gente não namorava não, cara.
Tá bom, tudo bem. Você me trocou por qualquer um da internet. Eu te vi.
Sempre foi muito claro. A gente sempre foi só sexo.
Tá bom. É sempre assim. Mas então...
Combinado não sai caro.
Exato. Eu lembro que a gente muitas vezes, né, antes, né, da internet, a gente costumava falar mais com as pessoas, né? A gente tinha uma relação. Acho que hoje, né, depois de tanto tanto tempo virtual. Acho que depois que a gente tirou o caninho lá da Matrix, Bruno, deu ruim, cara. A gente não é melhor lá, não.
Você acha mesmo, cara, que a gente falava mais com as pessoas antes?
Cara, eu acho que eu tinha amigos mais próximos antes na internet. Eu era uma pessoa que... A minha casa, né, também tinha videogame, então faz sentido. Era cheio de gente, cara. Mas hoje com a internet não é uma casa tão bem habitada aqui. Só são os fantasmas.
Vamos pra filosofia agora, vamos lá. Ô X, você acha que a internet aproxima ou distancia as pessoas?
Olha, eu vou falar que eu acho que aproxima, porque depois que eu comecei a usar a internet, eu conheci muita gente. E não foi só mulher em sala de bate-papo do UOL, não. Tô falando de amigos de trabalho, pessoas que são né, de outras áreas e que você, por acaso, acaba conhecendo, né, nos Orkuts da vida e coisa e tal. Então, pra mim, funcionou bem. Eu tenho vários amigos que eu fiz virtualmente, depois acabamos conhecendo pessoalmente e viramos amigos mesmo.
No chat do UOL?
É, não, ali não. Ali era mais ou menos você e o Roniel.
Na sala homens peludos com tesão. É, aquela sala é muito...
Que isso?
Cara, existe. Se você entrar lá, tem a sala dos cornos, cara. Os caras, eles variaram as salas. Antigamente era cidades, né, pessoas, gostos. E eu queria fazer uma pergunta pra Lívia, que é advogada. Você já entrou com o nick advogata?
Não. Meu Deus. Ronel, há limites pra isso, viu? Tem coisa que eu não faço.
Advogata entra na sala.
Porém, agora eu quero fazer uma pergunta pra você, porque você tá muito bem informado como tá o bate-papo do UOL atualmente.
Não é?
O que eu achei meio estranho, eu acho que cabe esclarecimentos aí.
Eu vou explicar, quarentena, um homem sozinho, solteiro, aí você acessa lá o UOL, tem uma salinha de bate-papo, aí você entra, aí você... Enfim, é isso.
UOL existe ainda?
E você entrou na sala homens peludos?
Não, porque eu não sou peludo, eu sou tipo...
Agora começou a se enrolar um pouco aí, hein?
Não, eu não...
Daniel, não tem problema nenhum, aqui a gente não tem nenhum preconceito,
não,
cara.
Não, eu entrei na sala dos homens pelados, é muito melhor, diga-se de passagem.
Peludos não, pelados sim.
E eu te vi lá, hein, Bruno? É, eu vi todo, eu vi Bruno e Xi lá.
No pelado ou no peludo?
No peludo pelado.
Tá, então não foi eu com certeza, porque asiático peludo não existe. Posso fazer uma coisa que a gente passou fazendo no computador e que antes a gente fazia de outro jeito? Com certeza, coisas de banco. Cara,
nossa, cara.
Eu trabalhei em banco, eu me lembro que tragédia que era você fazer qualquer coisa no banco, sabe? Então hoje, tô, graças a Deus, toda vez que eu pego meu celular pra pagar uma continha, fazer uma transferência, né, receber um depósito, é maravilhoso.
E antes... Receber um depósito? O que que é isso?
Pois é,
um Pix. Eu só pago conta?
Cara, até antigamente, pra roubar o banco, você tinha que ir até o banco, Bruno. Hoje você... Você nem precisa, cara, exato, pra roubar alguém. Você manda uma mensagem aí pra pessoa, fala assim, ó, tô com a sua prima aqui, ó. Aí coloca uma pessoa do lado lá imitando um galo, sabe? Aí já deu certo.
Mãe, eles me sequestram. É sempre a voz de algum adulto fazendo voz de criança, é maravilhoso. Sim,
é muito,
né,
bom, cara. É genial, enfim.
Mas realmente, internet banking foi uma revolução aí, né, cara? Putz.
Cara, eu lembro, cara, de
ninguém
você...
Ninguém merecia banco, né,
cara? É, então, você tinha que ir pagar, não tinha correio pra você pagar, você não pagava no mercado, tinha que pagar a conta no banco. Você queria retirar dinheiro? Não tinha banco 24 horas, não tinha cartão de débito, você tinha que fazer um cheque pra você mesmo, ir no banco e retirar.
Imagina o Roniel, que tinha que pagar não sei quantos boletos aí das pensões alimentícias que ele paga.
É lamentável, cara. Eu vivia no banco, cara. O cara até pensou, você é office boy aqui?
Falei, não. Nossa, nem falei office boy. A gente odiava. Office boy na fila a gente queria matar, cara. Que ele pegava e monopolizava, né, o caixa.
É, e uma coisa interessante em relação a banco, que o Brasil tem um grande número de desbancarizados, né, e não digitalizados, que a gente chama. São pessoas que ainda não acessam, né, o Brasil, embora seja esse polo da internet, da zoeira, tem muita gente que não acessa essa internet e tem muita gente que tem medo, Bruno, de levar golpe, né? Então a gente tem uma massa aí muito grande.
Eu conheço gente assim, cara, que vai no banco levar os boletos pra pagar e tudo mais porque não confia na internet.
Eu também não confio.
Mas você confia no banco?
Também não.
Então.
Eu não confio em ninguém, cara.
Aí é que tá. Mas vocês falaram de esperar até meia-noite, né, pra poder usar a internet. Aí batia aquela meia-noite, você ouvia em uníssono, todas as casas, aquele pim, bim, bim, bam, 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 né, que era... A descagem dos modems, né? E ficava ali até você conseguir conexão, né? Porque todo mundo tentava junto.
Tinha uma relação de telefone do IG, aí você tentava um, não dava, você colocava outro isso. telefone. Isso aí ia um por um.
E ninguém aguentava mais receber CD da AOL, né? Em casa. A gente...
Exato. American Online.
A gente fazia até brincadeira usando CDs, né? Colocava no raio da bicicleta.
Exatamente. Meu Deus. Colocava no muro pra espantar a pomba. É, são essas coisas geniais que a gente faz. E legal, né? Porque você demorava, sei lá, 3 dias pra conseguir acessar. Aí fala, nossa, agora, né? Vou ver uma mulher maravilhosa do jeito que veio a vida, né? Aí a mulher era formada, assim, por um mosaico, lembra? Que as imagens em JPEG carregavam.
Que vinha, né? Em prestações.
Isso, exatamente, cara. Era sensacional.
Oxi, você lembra seu Windows CQ ou não?
Não vou lembrar. Era um número.
Era um número. Pra quem não sabe, a gente tem que mandar essas agora, né? Pra quem é novo e não sabe o que era o ICQ, a gente tinha um número, um código, que era o seu número de usuário, na verdade, né? Cada pessoa tinha o seu número. Eu quase lembro o meu número. Começava com 366, eu não lembro. O ICQ foi o começo de tudo ali, de troca de mensagem, né? Junto com o Mirk.
Ainda existe, né? O ICQ.
Chat do O. É, sim. Mas ele foi ressuscitado depois, né? Porque ele ficou um tempo sem existir.
Ah, bom, vou falar, se tivesse uma configuração tipo no WhatsApp ou no Telegram pra você usar como se fosse o ICQ, acho que eu trocaria.
O meu som de notificação do celular é o somzinho do ICQ.
O jovem que tá ouvindo não sabe nem o que é MSN Messenger, quanto mais isso aqui.
Mirk, o que que é Mirk, gente? É Mirk. Mirk é aquela sala, ficava um monte de gente, né? Aquela coisa horrível, escrevendo um monte de coisa. Parecia o código da Matrix descendo.
Assim. Isso aí não é o Clubhouse, não?
Não.
Clubhouse é coisa de Playboy. Tem que acabar.
Tem que acabar. Primeiro porque só usa quem tem iPhone. E eu não
tem que acabar iPhone também.
Então não acaba com o Mac, senão eu perco meu emprego.
Senão não almoço mais. Senão não. Olivia, você falou de baixar música e tudo mais, o Napster, né? Quem nunca pegou um vírus pelo casar?
Nossa, vários.
O Emule.
Muito.
LimeWire.
A gente falou da fita cassete, né? A gente tava falando da fita cassete, que a gente gravava música antes. Então isso foi uma coisa que mudou drasticamente na nossa vida, né? Como a gente consome música, né?
Nossa, muito.
E Bruno, vou fazer uma constatação aqui grave, uma acusação grave. Você aí que é idoso aí, que pegou um monte de vírus no Emule, no Kazaa, hoje você fala assim, ah, não pego coronavírus, porque eu peguei um monte de vírus no Emule. Pega sim, por favor, hein?
Não dava pra colocar máscara no Emule.
Não dava. Cara, eu lembro que algumas coisas assim, era muito, tipo, era muito na cara que era vírus, né? É, coisas sim. Assim que, tipo, recém saídas, tipo, não, já existe. Meu, nem lançou no cinema, já tem Emule. Aí a pessoa já quer...
Mas às vezes tinha mesmo. Fora a versão que eles gravavam no cinema, e que aí você tava assistindo e de repente passava, assim, alguém andando na frente da tela. Ninguém pegou isso?
Isso existe ainda, até hoje.
Mas vocês lembram o que foi que vocês baixaram? A primeira coisa que passou pela cabeça de vocês, falou, eu vou baixar isso. Agora que eu posso, eu vou baixar
isso. Eu baixei a discografia do Dead Kennedys, que não chegava no Brasil.
Olha aí, ó.
Ficou uma semana pra baixar tudo.
E aí você ficava lá acompanhando, assim, ai, carregou mais 1%.
Não, e aí você ficava puto que caía a internet no meio e você perdia tudo. Aí veio o quê? Aqueles programinhas chamados gerenciadores de download. Você podia dar pause no download, sim, lembra? Sim,
que beleza. Você pausava pra poder a mulher carregar, né, Bruno? Da mulher, ela vai montando assim, aí você pausa, aí a mulher monta mais um pouquinho. Era ótimo, cara.
Ô, Daniel, você fazia um uso indevido da internet,
cara.
Também tô
achando. Eu tinha 17 anos, cara.
A gente tá falando de música aqui, ele só fala da foto da mulher.
Cara, mas você não sabe que mulher que é.
A Cher.
A Cher já era velha, já na época que ele usava, pô.
Tô louco, o Roniel era viciado naquela... Do you believe?
Sabe? I believe, Cher.
Ô, Bruno, eu demorei um pouco pra entender qual era a música, hein?
Não é? A Cher tem a voz mais grossa que a minha.
Eu amo a Cher. Beijo, te amo.
Fantástico.
Maravilhosa.
Grande mulher. Só lembro da Ivete Sangalo falando a piadinha que ela fez pra Cher. Ela contou no programa do Porchat lá que ela sentou do lado da Cher e aí ela virou pra Cher e falou que na Bahia ela cantava música em homenagem a ela, a Cher. Que ela cantava a Cher Music.
Meu Deus do céu.
Meu Deus.
Ainda bem que a Cher não entendeu nada.
A Cher escapou, mas os ouvintes do Paquitos não escaparão.
Aliás, Ivete está convidada a participar aqui do Paquitos para trazer um pouco desse humor, né?
Com certeza.
Maravilhosa.
Vou entrar em contato com a assessoria
da Ivete. Que não arrisca no petisco.
O não a gente já tem, né?
Exato.
E coisas que a gente passou a fazer no computador, além disso, de música, a gente tinha... O que era a lista telefônica? Fala pra gente.
Lista telefônica era um calhamaço de páginas de baixa qualidade que você ganhava todo ano de graça. E se você quiser saber, por exemplo, agora, neste momento, onde mora Bruno, basta você ir lá na letra B, procurar Bruno fulano de tal, tinha o telefone e o endereço dele.
Exatamente. Tinha uma lista de endereço e tinha uma lista de telefone, né?
Pois é, coisa mais fácil. Era o sonho dos stalkers.
E podia ser usado como arma também, porque aquilo lá era um calhamaço.
Peso, né? De porta.
Então, para consultar em telefone, o endereço de alguma empresa que você queria, a gente tinha que consultar nesses calhamaços, né? E aí, com a internet, você não guarda nem anota mais os números de telefone, né? Quando você precisa ligar pra alguém, você entra no Google ali e vê o número na hora.
Hoje em dia,
a gente não se preocupa mais com essas coisas.
É, outra coisa de papel que também sumiu, guia de mapas de rua.
Sim.
Todo mundo tinha no carro, né? No porta-luvas.
Guia quatro rodas, sim. O clássico,
guia, né?
Guia quatro rodas.
Meu pai chamava de GPS manual.
GPS manual. Você tinha que saber, pelo menos, alfabeto e números, né? Porque toda a rua vinha, rua tal, era página X, A, Z. Aí você ia lá com o dedo, A, Z, A, aqui.
Isso impactou a leitura, né? Porque hoje as pessoas nem precisam ler, né? A mulher fala tudo pra você. Animal, vira à direita. Aí você fala assim, porra, qual que é a direita? Ela fala, a direita é do braço que você tem uma tatuagem. Ah, tá, beleza.
Então. É, você falou em escrever é uma coisa que eu já não consigo mais. Outro dia eu fui no cartório e a mulher não queria me deixar fazer o serviço porque eu não conseguia assinar duas vezes igual.
Eu não consigo, cara. E eu tô trabalhando como fiscal, agora eu tenho que assinar uma cacetada de coisa, juro por Deus. Não tem... Se eu assinar 200 papéis, eu faço 200 assinaturas diferentes, cara.
Não, então, é um absurdo. Eu não consigo nem escrever em letra de forma mais. Tá chegando a esse ponto já.
Exatamente.
Eu faço a lista da feira, eu volto só com metade, porque o resto eu não entendi o que eu escrevi.
Vamos mandar pro Xi um calhamaço de papel ao maço pra ele ficar escrevendo, Bruno. O abecedário, sabe?
Isso, caderninho de caligrafia.
Exato, tá precisando.
O curso de datilografia, por exemplo, sumiu, né? Ninguém mais precisa de curso de datilografia. As crianças já nascem sabendo digitar.
É, mas só o Santa Cecília. O Santa Cecília ainda precisa.
Ah, é? Ainda rola?
É, porque tem que ser hipster. Né,
O hipster?
O hipster anda com máquina...
Olivete.
De escrever, né? Um Olivete leteira.
Sim, é ali que nasce...
Um Olivete leteira.
É ali que nasce a arte, sabe? É old school.
Cara, eu fiz curso de datilografia, passei. Eu fiz no curso profissionalizante, naquele que você tinha que ter um número X de batidas por minuto pra poder trabalhar como datilógrafo. Lembra disso?
Que beleza,
olha. Eu lembro, cara. Foi aí que o Marcelo D2 inventou, Bruno? Em busca da batida perfeita? Será? Talvez?
Pode ser que seja. Porque o Marcelo D2 é velho também.
Ah, mas
o
Marcelo D2, ele devia fumar um e bater lá os negócios lá. O SDFG devia virar o YZ234. Não é legal não, cara.
Uma coisa que sumiu por conta do computador e que eu gostava muito de usar era o retroprojetor. A gente apresentar trabalho na escola com retroprojetor, fazer uma transparência, né? Desenhar ali com caneta pra transparência. Era divertido, cara. Eu gostava de fazer aquilo lá.
Mas, e agora você vai chegar no mimeógrafo.
Já, tava já demorando.
Vai chegar. A primeira experiência com álcool e drogas. Onde foi? Na escola. Ah, era o menino no mimeógrafo. Ai, seu filho é tão dedicado, ele adora ficar perto do mimeógrafo. Moleque com o olho do tamanho do...
Exato.
De uma antena.
Falou. Onde você aprendeu a beber? Na escola, na hora da prova.
Eu estou falando aí que maconha é a porta de entrada. É nada, é o mimeógrafo.
É o mimeógrafo. Explica para as pessoas o que é o mimeógrafo, por favor.
É uma super tecnologia que até hoje eu não entendo, por incrível que pareça. Que você podia colocar qualquer papel escrito à mão, a máquina, o que fosse, e você passava ela num tipo um tubo que você rodava com uma manivela e ela fazia uma cópia usando álcool e uma tinta azul.
Sim, ficava aquele papel roxo.
Era maravilhoso. O cheiro maravilhoso. Eu lembro até hoje o cheiro. Tem uma relação emocional com ele.
O mimeógrafo é o pai da impressora 3D. Fica a dica.
E tinha uma coisa que fazia cópia em tempo real, né? Que era a última tecnologia, assim, que chamava papel carbono, né?
Nossa. Exatamente.
Papel carbono. Eu adorava quando meu pai comprava alguma coisa que vinha uma nota fiscal. E que vinha com aquele carbono por dentro, né? Fazer as cópias da nota fiscal.
E você fica com a mão toda suja e vai sujando todo o documento, né? Todos.
Isso. Era maravilhoso.
E no banco, a gente, quando queria trollar os estagiários lá, os... Como é que chamava isso? Ah, tinha um nome específico pra isso. Aí a gente falava pra eles irem no almoxarifado procurar carbono branco. E os caras sumiam por 20 minutos e voltavam.
Sacanagem, né?
Sacanagem. Eu uma vez mandei o estagiário procurar pó de vão de porta.
É, uma coisa que agora vocês estão lembrando é tempo de imposto de renda, né? Eu lembro que eu tinha que levar os disquetes na Receita Federal, cara. E sempre tinha um salafrário, um safado, né? Que deixava pra fazer a declaração aos 47 de segundo tempo, quando a torcida já tinha ido embora. Então eu tinha que pegar, ir na Receita Federal, meu time deixava lá e ficava, tinha aqueles plantões, né? Pra você entregar o disquete pra descarregar o imposto de renda. E hoje a gente entrega tudo, né? Pelo Receita Net, né? Então...
Entrega mesmo?
Acho que sim, né, cara? Talvez, né? Vai saber. Mas era bem interessante, né? Então são coisas que a gente fazia e direto, assim, né? E era realmente complicado, né? A gente não tinha essa possibilidade, né? Essa ligação direta com a Receita.
É verdade. O Xi acho que já chegou a fazer
em papel.
A declaração em papel, né?
Papel, 20 páginas lá, tudo à mão. Era um inferno.
Eu via meu pai fazendo, era um inferno, realmente. Nunca passei por isso, graças a Deus.
Não que eu tivesse renda para declarar, mas eu tinha que fazer dos outros, né? Porque eu trabalhava, no meu primeiro emprego foi num escritório de contabilidade, então...
Olha aí, que maravilha. Um horror. E tem várias coisas que a gente não fazia e que a gente passou a fazer com o computador, né? O computador trouxe atividades novas e costumes novos, né? Por exemplo, uma coisa que eu não fazia e que eu passei a fazer com o computador é amigo. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer amigos e no computador eu sempre conseguia vencer a timidez ali e poder fazer algum tipo de amigo, né?
Foi graças ao computador que o Bruno me conheceu, gente.
Exatamente.
Você não tinha nem o imaginário, pô?
Meu amigo imaginário me abandonou, cara.
É, o amigo imaginário falou, mano, você é muito trouxa, sai fora.
Você é chato pra caralho.
O amigo do Bruno falou assim, ah, você é amigo do Gasparzinho, fantasma, é muito legal.
Meu amigo imaginário fugiu com outro.
Mas coisas que você não fazia e passou a fazer no computador, eu vou falar uma. Editar foto.
Olha, cara, é verdade.
Quantas fotos ruins eu já tirei na vida, com o dedão na frente, com tremida, cortando a cabeça, né? E hoje você consegue dar um jeitinho, né? Mas antigamente não, eram 24 poses, se você errasse, né? Então, o álbum ficava com umas páginas vazias.
É, o máximo de edição que você fazia era aqueles adesivinhos que eles davam com algumas falas.
Da Kodak.
Que a gente colava na foto.
Com um balãozinho, assim?
Um balãozinho, ridículo.
Essa semana, gente, falando em fotografia, eu lembrei do saudoso Flickr, né? Flickr também foi muito legal, mas antes do Flickr tinha aquela coisinha chamada Fotolog. Quem é que não lembra do Fotolog, né?
É Fotolog, o fotão.
Fotolog é da época do Orkut.
É, exato. E se for pra falar de rede social aqui, então, a gente vai ficar 3 dias.
Com certeza.
O Orkut era bom demais, as comunidades eram fantásticas. Nossa, né? Acabou, cara. O Facebook é sem graça.
O que é Facebook?
Facebook só tem os tio reaças agora.
Cara, como eu odeio aquilo.
Eu também, cara. Faz anos que eu não... Eu tenho ele, mas não mexo. Deixa lá. Só pra me lembrar do aniversário da galera.
E uma coisa que a gente... Acho que também que a internet trouxe... Foi uma maneira não só de fazer amigos, mas também de ganhar elogios, né, Bruno? Na internet. Lembra que no tinha aquele testimonial, né? Que as pessoas mandavam palavras maravilhosas pra você.
Sim,
né?
Depoimento.
Depoimento.
E avaliava com um coraçãozinho se você era legal, se você era sexy. Tinha lá os critérios, assim, iam avaliando.
Meu, isso é muito Black Mirror.
Foi aí que começou.
Começaram os memes também, né? Não existia meme antes
GIF,
do computador.
GIF animado. Aquelas coisas brilhando, assim, você entrava, assim, tudo. É, começou no Orkut também.
Oxi, você já fez alguma página no Xum ou no Geocities?
Geocities eu fiz uma página, mas eu acho que a minha página tinha 4 palavras, porque foi o máximo que eu consegui programar lá, com aquela linguagem HTML.
Estamos trabalhando, tipo, né? É, em breve.
Estamos em construção.
É site em construção.
Eu tive.
Aí tinha aquele GIF animado do rapazinho.
Do peão.
Rapazinha.
Do peão. Eu tive uma página na Geocities. E eu lembro que o Geocities era muito grande, né, Bruno? Então tinha. Era geocities.com/roniel. Aí tinha o primeiro encurtador de links, né? Que a gente conseguia direcionar. Mas a minha primeira página, ela tinha GIF. Ela era toda preta e com letras brancas, ou seja, usabilidade era uma coisa horrível, né? Coisa que a gente a gente achava bonito, né, estético, né, um monte de GIF, aquela coisa. E teve um tempo também que depois que eu comecei a mexer mais com o computador, comecei a mexer com animação, o Shockwave Flash. Quem não se lembra daquelas animações ridículas que a gente
Flash. Pô, eu invejava quem sabia mexer nisso aí, cara. Todo mundo queria aprender a fazer animação no Flash.
Eu fiz um curso, o máximo que eu conseguia fazer era uma bolinha mudar de lugar na tela.
Já é alguma coisa. Maravilhoso. E a gente tava falando de páginas no GeoCities, tinha o Shun e tudo mais, e eu lembro que no colégio ali com meus 15, 16 anos, eu fiz uma página e coloquei a maneira que eu ia matar cada professor meu. Isso aí também acho que eu já comentei aqui no Paquito. E eu quase fui expulso da escola, porque alguém me dedurou. Mas era assim, era brincadeira entre a gente, e aí caiu com os professores, os caras ficaram, nossa, horrorizados, né? Os professores, claro. E a coordenadora e tudo mais, a diretora me chamou pra conversar e falou que se eu não tirasse do ar, eu ia ser expulso do colégio e tal. Ô, Lívia, eles podiam me expulsar do colégio?
Ô, Bruno, mas aí você tá explicando por que você não tinha amigo, né? Poxa. Por que meu amigo imaginário me abandonou? Por que será?
Tinha medo de morrer.
Você assiste esses documentários de assassino na Netflix, todos eles começam assim, cara.
Eu não queria contar, mas aquele filme Precisamos Falar de Kevin foi baseado em Precisamos Falar de Bruno. Não queria contar, desculpa.
Ô, Roniel, qual foi seu primeiro nick de internet?
Cara, foi Rony El Negro. Era R-O-N.
El Negro.
Era Rony El Negro, espanhol, olha que tal, chica. Esse daí foi um dos primeiros. Mas até hoje eu uso Ronin Ogum, que as pessoas pensam que Ogum é em relação ao candomblé. Não é. Ronin Ogum é um dos inimigos do Wolverine, né? De uma série épica do Wolverine Kid Pride. Então, até hoje eu uso Ronin. Então, ficou, né? As pessoas, muita gente me chama de Ronin por causa disso. Mas esse daí foi um dos melhores, né? Ronin é o negro. E numa fase mais jovem, eu usei o anjinho das pernas tortas, Bruno. Olha que coisa linda.
Ah, te fofo.
Vítima linha, nenê. Quem entrar
no... É o anjinho da perna torta.
Quem entrar no chat do UOL e aparecer lá o anjo das pernas tortas, já sabe quem que é.
Se vocês entrarem lá nos homens solitários peludos fãs de Dead Kennedys, eu vou estar lá.
E você, X, você lembra qual que foi seu primeiro nick de internet?
Super criativo. X68 ou X1968, alguma coisa assim.
O cara entregava a idade já no nick, olha que beleza.
Não, mas naquela época podia, porque não era velho.
Não era tão velho. Você, Lívia?
Ah, eu acho que não era muito criativa, não. Ficava com o Lileal e acho que é o que eu uso até hoje.
O que eu acho genial, e aí eu vou ter que expor aqui duas pessoas que são e-mails que as pessoas fazem e os acabam e-mails. Sendo os e-mails de trabalho. O meu amigo Shiba, ele tinha um e-mail que era shibundinha@gmail.com. E o Bruno meu tá aqui, Deus. Não vai deixar eu mentir. Se lembra do Guilherme? Guilherme Assieri, um abraço pra você, Gui. Você tá na Austrália.
Gui Gostosão? Gui Gostosão 69?
Gui Gostosão 69. Agora, aqui a pessoa manda um e-mail procurando emprego. Gui Gostosão 69. Gente.
Bom, depende. Se for naquelas salas lá procurando emprego pra aquele tipo de coisa, né? Acho que tá coerente.
Pra mexer.
Né? Mas, porra, Shibundinha, cara. Gui Gostosão 69 é demais. Shibundinha
podia usar, hein?
É, cara, e tipo... porque...
Shibundinha, é verdade.
Porque meu nome...
Oxi, aí, ó, fica a dica. Fica aí.
É que esse já existe, é do Felipe Shiba, um grande amigo meu, e ele fez o Shibundinha. Aliás, é muito louco, né? Porque, manda um pix pra mim. Manda pro Shibundinha. Você tá me zoando, né? Você tá de zoeira comigo. Gui Gostosão 69. Você vai fazer um pix pro Gui Gostosão 69 e falar, pô, esse cara é um michê, mano.
Não, e tá aparece no extrato, né? Pega mal pra você, pô.
Pega mal, cara.
Verdade. Que maravilha. O meu era Marsupilami, cara, por causa do desenho.
Que desenho?
Eu também não...
Tá explicado por que eu não tinha amigo. Eu assistia desenho que ninguém assistia.
Gente, gente, não contrariem a criança. Ele assiste desenhos imaginários, ele quer matar os professores.
Mas o Pilame vem andando na floresta.
Era bom.
Meu Deus do céu.
Maravilhoso.
Tá vendo? Ele até inventa personagens. É triste isso.
Ele ficava olhando pra televisão desligada e imaginando esse desenho.
E agora a gente imagina porque a TV caiu em cima dele, gente. Foi um amigo imaginário.
Foi um atentado.
Com certeza. É Poltergeist, cara. É o Poltergeist. Faixa de Campinas.
Mas, gente, vamos lá. Coisas que a gente parou de fazer depois que começou a usar computador. Vocês se lembram de algumas coisas que vocês faziam antigamente, porque vocês tinham tempo pra isso e não ficavam perdendo tempo no computador ou não?
Acho que trabalhar, né, Bruno?
Trabalhar é uma coisa que eu costumava fazer também, cara. Eu não lembro mais como é que é.
Passar horas no telefone, eu acho.
Nossa, telefone, é verdade.
Eu não aguento mais fazer uma ligação assim de 5 minutos, eu já não consigo mais.
Não é louco isso, né, meu? A gente é da época que receber telefonema era legal, você ficava animado, né? Falei, pô, será que fulano, será que vai rolar uma festa? Hoje em dia, toca o telefone e você fala, puta, que morreu.
Eu sou da época que tinha um móvel que ficava o microfone e ele continuava sendo um banco porque você sentava do lado e ficava falando por horas no telefone.
Ah, esse móvel é uma coisa que não existe mais.
Nem na casa esse da avó. Esse móvel é uma coisa que não existe mais. Nossa, que cara, que bizarro.
É onde ficava o bloquinho de notas, para você anotar telefone, recado.
Isso, e tinha uma gaveta que era para você colocar a lista telefônica. Olha que beleza.
Exatamente.
Meu Deus, cara, como a gente tá velho. Mas assim, na minha adolescência ali, quando eu comecei a mexer em computador e tudo mais, eu acabei deixando de brincar na rua, né? Jogar bola na rua, andar de bicicleta. Molecada queria ficar só no computador, né?
Não tinha amigos, depois que chegou o computador, piorou de vez.
Piorou. Meu amigo era o computador, cara. Sabe quem que era meu melhor amigo?
Seu 486.
Não, aquele clipezinho do Word, sabe?
Sim, que falava.
Só ele falava com você?
Isso, só ele conversava comigo, cara. Clipezinho do Word. Quem nunca viu o clipezinho do Word? Ah, cara, só sinto, não tenho palavras.
Eu sou o segundo amigo do Bruno, o resto era primeiro o clipezinho e depois eu. Aí eu falei, cara, exatamente. Para de querer matar os professores, cara, para de falar comigo.
Mas eu quero dizer aqui que eu só fiquei amigo do Roniel porque o Word parou de ter o clipezinho.
Tá vendo?
O clipezinho era mais legal.
Se o clipezinho voltar, acaba o Paquito de meia-idade. Atenção, atenção, Bill Gates, Microsoft.
O Bruno era aquele que ligava lá para um 3-0 só para ouvir uma voz humana, assim, sabe? Tipo, o Telesp informa. 10 horas.
Disque Amizade, cara. Ligava pro Disque Amizade.
Disque Amizade.
E uma coisa assim que eu achava muito legal, que moldou bastante o meu caráter, olha que bonito isso. Eu comecei a falar com gente de fora do Brasil, né? Acho que a gente sempre teve esse negócio, né? Fala, pô, vou falar com os gringos,
sim,
aí.
Sim, sim, sim.
Porque daqui a pouco arranjo uma gringa aí, já vou embora, já dou o golpe do baú dela, levo o Bruno pra casar comigo em Las Vegas e tá tudo certo.
Foi assim que o Roniel arranjou o primeiro processo internacional dele, criando problema pro advogado.
Exatamente. Eu falei, porra, Lívia, você fica pegando aí esses caras porta de cadeia, vamos fazer um processinho, né? Vamos pegar uma coisa internacional, né? Pro seu currículo. E aí, estamos aí.
Sabe como é que a gente fazia contato com os gringos antigamente? Através do PayPal. Lembra disso?
Ah, é?
Você tinha umas revistas, jornais que disponibilizavam nomes e endereços de pessoas que queriam se comunicar com pessoas de outros países. E aí você, caramba, escolhia lá e mandava uma carta pra pessoa. Simplesmente assim, ela mandava de volta.
Aliás, outra que coisa massa. Que deixou de existir, carta.
Nossa, cara.
Pois é.
Ninguém mais escreve carta. Mas
conta aí, Chi, você escreveu pra alguém e...
Escrevi, assim. Eu lembro até hoje os nomes. Eu era uma americana, chamava Teresa Flores, morava na
Califórnia. Americana.
Americana.
A usurpada.
Era daqui. Tereza... Era daqui de Americana, Roniel, aqui do lado de aqui do lado de Campinas.
A Teresa Flores era usurpadora.
Então, aliás, falando isso, ela parecia mesmo a Betty a Feia, ela parecida mesmo. E tinha uma na Espanha. Mas,
e aí?
Na Espanha tinha um nome esquisitíssimo, que eu não lembro mais agora.
Mas rolou um romance?
Não, era trocar ideias, falar como é que era a vida lá, falava o que ela fazia, porque
era imagina. Trocar ideia, Bruno. Oi, hoje tá calor aqui no Brasil.
Era assim mesmo. No Brasil faz muito calor.
E tudo bem, daqui 60 dias sim, chega uma carta
chegava uma outra,
de resposta.
E aí vinha aquelas coisas bestas, né? Tipo papel de bala, coisas que...
Via assim, droga, Bruno, via droga.
Praticamente.
Olha lá. Papel de bala.
Eu conversava com um cara que chamava Ofeigur. Ele era da Islândia. E ele mandou uma foto pelo correio dos filhos dele com a camiseta do Brasil. Olha que legal.
O Bruno e o seu desejo por vikings, né? Podia conversar com um cara Deus da Jamaica, né? Podia conversar com o japonês, né? Mas ele tem que falar com o Thor. É sempre assim. Com o Thor. E você, Lívia, teve algum envolvimento fora do Brasil?
Na época do ICQ, eu não cheguei a mandar carta, não, que aí já ficava muito burocrático.
Você escaneou uma foto.
A foto foi.
Demorou 2 dias escaneando e mais 2 dias pra enviar, mas foi.
Vocês marcavam o encontro?
Cara, eu tenho uma história sensacional. Essa não é minha.
Não vai acabar bem, viu?
Não é sua, é de um primo seu.
Hoje eu vou fazer um exposit.
É de um, Paulinho, amigo, de um amigo?
Não, Paulinho, amigo meu, hoje casado, com filhos, tudo. Vivia na internet aí na década de 90. Uma vez animado com um encontro com uma mina, Bruno, você conhece Paulina? Na frente do cemitério, velho. A mina falou, me espera na frente do cemitério. Sabe que Paulina tem uma porra no cemitério enorme? Eu falei, velho, você vai mesmo? Não, vamos comigo. Você falou, tá... Cara, vai virar o clipe do Michael Jackson essa porra. Eu não vou. Sabe? E no final ele foi, encontrou a mina na frente do cemitério. Eu falei, Jesus amado.
Cara, mas ela era gótica? Por que que no cemitério, pô?
Cara, acho que o cemitério é um lugar... Paulínia, né? Uma cidade que é... A Paulínia é uma cidade super bonita, que 80% da... 80%
da cidade... O único ponto de referência.
É, cara. É tipo assim, é
o samba. Era o único ponto de referência da cidade, era o cemitério.
O sambódromo. Não tinha samba, vai no cemitério, porra.
Eu lembro de eu ter encontrado com uma garota que eu me correspondia pelo ICQ também.
Olha, pensou duas vezes, hein?
Na verdade, eu não encontrei ela. Eu combinei de encontrar com ela no shopping, mas eu era muito tímido. Aí eu vi que ela tava me esperando exatamente naquele ponto que eu tinha combinado com ela e fui embora.
Nossa!
Aí, mais uma Olha vez, aí, sem Lívia. Amigos.
Ô, Lívia, cabe um processo?
Foi a primeira...
Cabe um processinho?
Aí cabe, acho que nem prescreve, é coisa que dá pra discutir ainda.
Ô Bruno, arranja o nome dela, é que a gente vai morder uma grana sua. Não,
essa mulher até hoje tá traumatizada, porque foi, né, levou um cano no shopping.
Mas... Anos depois eu conheci ela de verdade e rolou um romance, entendeu?
Ah, aí ó, tá escondendo o jogo.
Mas eu era muito novinho nessa época, e depois quando eu tava mais espertinho, aí rolou alguma coisa.
Ah, rolou um romance, aí depois de três semanas o Bruno matou a moça. Moço ocultou o corpo, né?
E publicou no Geocities.
Muito bom. Tá de parabéns. Cara, eu não consigo lembrar exatamente qual foi meu primeiro encontro.
Ah, mas você, né, Roniel? Pelo amor de Deus, né, cara? Como é que você vai lembrar? O Roniel é uma por dia, pô.
Cara, me respeita.
Agora na pandemia, não, pô.
Não, na verdade, assim, claro, conheci muita gente pela internet, fiz amigos, pessoas que eu gosto muito. Existem pessoas... É muito louco isso. Existem pessoas que você nunca conheceu pessoalmente, mas você fala por anos, né? É estranho isso. E às vezes é melhor nem conhecer, né? Porque às vezes acho que algumas relações são virtuais e são melhores. E nessa, né?
É melhor que fique só no virtual.
É, melhor que fique só no virtual. E nessa, cara, de conhecer gente, você vai conhecendo gente do mundo todo, né? E isso é muito legal. E também me abriu portas, né? Na cadeia.
Sim, sim.
Um monte de lugar. Eu acho que a internet, eu que escrevo, fotografo, que produzo, acho que a internet é um caminho muito bacana. E eu acredito que se não houvesse internet, eu não seria metade do que eu sou hoje.
Se tivesse internet nos anos 80, vocês não estariam aqui me vendo, porque eu estaria lá, ainda preso em looping, fazendo minhas buscas de tudo que eu queria saber nos anos 80 e não tinha acesso. Só a letra de música era uns 10 anos.
Como é que você ia ficar sabendo? Enciclopédia do estudante, não tinha nada disso daí. Complicado demais. E assim, o que mudou na personalidade de vocês, no comportamento de vocês depois do computador? Eu, por exemplo, eu passei a ser uma pessoa extremamente ansiosa, impaciente e com falta de memória.
Podemos perceber só vantagens.
O Bruno tá precisando fazer terapia, gente.
Tá precisando.
Tá sem amigos, teve esses efeitos colaterais. Tá difícil.
Isso é mal de criança que apertou muito o botão turbo do 486.
Eu tenho. A minha memória é serial, cara. Se entra uma memória nova, sai outras 4 da época que, sei lá, das mais antigas, entendeu?
Eu acho que eu fiquei mais impaciente, porque agora toda hora que eu vejo alguma coisa e penso em, tipo, tava assistindo uma série, passou um carro, falei, será que esse carro já existia nos anos 80? Aí eu paro de ver o filme, vou lá fuçar, aí entro naquele buraco, né, com ele, sumo, fico 10, 20 minutos pesquisando, falo, não, preciso voltar pro filme. Então agora assim, eu tô o tempo todo querendo descobrir coisas.
E a gente perdeu um pouco da capacidade de ficar quieto, né? De ficar parado simplesmente.
Sim, não existe mais aquela. A gente fala. Como é que a gente chamava aquele momento que você não tinha nada pra fazer? É. Tédio. Não existe tédio, mais tédio.
Exatamente.
Saudades, inclusive.
Saudades.
Saudades, tédio.
Saudades, Tédio.
Beijo, Tédio.
Que lindo. É, eu também acho que eu vou nesse mesmo caminho, assim. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito ligada no 440, né? A gente tem uma rotina, né, de muita internet pelo trabalho, por sempre estar... Eu acho que às vezes é necessário dar um break e olhar para as outras coisas que estão ao nosso redor, né? Tipo o celular, o videogame. O que vocês acham?
Né? O tablet.
O tablet, né? O relógio, o smartwatch. O
smartwatch, é.
Tudo tem internet. Mas é muito louco, né? Porque hoje quando a gente fica sem internet, parece que, tipo, meu Deus, né? Tem gente que passa muito mal sem internet.
Pô,
né?
Você quer coisa pior do que ficar sem eletricidade? Você prefere ficar sem luz ou sem água?
Cara, recentemente, a Lívia pode falar da água, eu posso falar da luz, ou vice-versa. Hoje faltou água aqui, cara. Então...
Ô, Ronel, hoje não tem essa de preferência, ar, né?
Faltou luz.
Aqui a gente não prefere nada, né? As coisas acontecem.
Aqui acontece, cara. Semana passada faltou energia e foi muito louco, assim, porque tinha os picos de energia. Então, o Wi-Fi ficava ligado. Aí eu ficava conversando com uma amiga, falava assim, ó, tá 17%. Vai cair. E aí voltava. Então eu acho assim, a gente se tornou muito dependente, né, da internet, até pras relações. Eu acho que agora, nesse momento de pandemia, né, quando em 2027, né, quando as coisas melhorarem, por isso vivam até lá, assim, espero, acho que a gente vai precisar de um momento de se readaptar, né, Bruno? Sair pra vida mesmo, porque hoje é muito nossa vida da virtual. E eu mesmo, hoje, sim, se eu ver uma moça aprazível, eu não sei o que falar pra ela. Eu vou falar assim,
não fale aprazível. É um bom momento.
Olá, Bruto, você é aprazível. Você quer dançar um bolero? Então, acho que a gente se tornou bastante dependente da internet. E as relações também, né? Antigamente, a gente conhecia uma pessoa, vivenciava mais, curtia mais. Hoje é tudo muito... São as relações líquidas, né? Como diz o... Como é que é o nome do cara? É o Bauman?
Sigmund Bauman.
Momento filosófico aqui no Paquitos, hein?
Momento café filosófico. Bauman já dizia, né? Um relacionamento líquido. Então, o Bruno já não tem mais um amigo virtual, né? O amiguinho... imaginário. Então acho que a gente perdeu. Então, de alguma forma, tudo isso que a gente tá passando nesse momento, talvez lá num futuro, né, o esperançoso Roniel, acho que a gente vai aprender alguma coisa com isso. Eu já aprendi que com bolsonarista não é poucas ideias.
Vamos aplaudir?
Olá.
muito bem, Roniel. Parabéns, vou chamar você pro momento cultura do Paquito.
Meu nome é Roniel e eu sou viciado em internet.
A Lívia já nasceu com internet, então não tem mudança.
Não, né? Eu não nasci com internet, não.
Oi, Lívia, eu tô querendo chamar você de novinha aí, pô. Perdeu a oportunidade.
84 não tinha isso, não. Mas tinha muita música boa. E aí eu não tenho problema em admitir que eu sou da década de 80 mesmo.
É isso aí. Eu sempre costumo falar que, assim, a gente vai ter uma noção mesmo do que foi essa revolução pra gente. E acho que mais pra frente ainda. A gente tá começando a ter essa noção.
Eu acho que principalmente depois da pandemia.
Eu não sei. Eu fui criado ali até os 15, 16 anos. Minha cabeça se desenvolveu sem internet, sem essa avalanche de informações que a gente tem hoje em dia, né? E pra mim, essa falta de memória minha tem muito a ver com isso. Hoje em dia, a gente é inundado de informação o tempo inteirinho, né, cara? É 24 horas por dia. E, sei lá, minha cabeça não dá conta, não. Eu sei, é de vocês.
Não, e eu acho que a mudança até nem é só nessa estrutura, né? Tem uma estrutura macro que tem a grande chance de alterar aí. Questão de robô e tanto de trabalho. Tem software hoje que faz trabalho de advogado. Inclusive com análise mesmo de decisão e fazendo, por exemplo, peça. Então acho que a mudança, ela não vai ser uma mudança só assim no micro, não. Eu acho que vem uma mudança estrutural aí pela frente.
Com certeza.
Momento menos otimista que o Roniel.
Então, momento triste agora.
Momento a revolução das máquinas. Skynet. Exato. Momento Skynet.
A Skynet chegando aí.
Vai, Bruno, levanta a bola aí, vai. Né?
Que bola que você...
A direita.
Bom, vamos para a pergunta final, Roniel?
Bora.
Se você pudesse dar um recado pro seu eu pré-computador, o que você falaria, cara?
Pô, eu, meu eu pré-computador, eu diria pra não ficar perdendo tanto tempo indo atrás, da, visitando o FISC, procurando aquelas cartelinhas, né, as folhetinhas com letras de música, porque no futuro eu ia ter acesso a todas as músicas do mundo.
Verdade, uma boa. E você, Roniel?
Cara, eu diria pro meu eu pré-computador pra ir mais devagar, né? Com internet, com joguinho, né? É, na verdade, assim, o eu pré-computador... Cara, eu nem lembro que eu era pré-computador.
Não dá pra lembrar, né, cara?
Não dá, cara. Não dá. Mas eu acho assim, eu diria pra ser mais... pra viver mais, pra fazer outras coisas nesse futuro que tava chegando, desenvolver um produto, um software, qualquer outra coisa, sabe? Que quando ouvisse a palavra Bolsonaro, você conseguisse acabar com tudo. Então eu seria essa pessoa, né? Eu seria o salvador. Assim. Eu então eu para computador, eu vou voltar, né? Vou voltar no passado, lá em 1900 e... sei lá, quando eu nasci, e vou tentar resolver isso, né? Vou acabar com a fake news, Bruno, antes delas nascerem. Exato. Vou acabar com o WhatsApp.
Roniel, você tinha que voltar no tempo e avisar que você precisa virar a faca.
Exato.
Entendeu?
Eu, agora lembrando... Lembrei uma coisa, eu falaria pro meu eu se preparando, aprendendo a programação, porque um dia eu ia abrir uma rede social chamada Facebook. É isso que eu faria.
Certeza. Olha aí. Boa ideia. Só que ia ser aqui no Brasil, então seria cara, cara livre.
Ia ser o cara livre. Boa. Gostei.
Eu falaria pro meu eu pra computador assim, um dia alguém vai criar uma rede chamada Facebook e a vida é muito curta. Não precisa escrever textão naquilo lá.
Com um adendo, eu falaria, olha, nem... não entra numa tal de fazendinha pra brincar, porque isso aí...
Usaria o clássico. Menos Face, mais Book, né?
É, não. Oh, é, não.
É uma boa.
E você, Bruno, o que você diria pra... Aliás, o que você diria, não. O que o seu amigo virtual, o seu amigo imaginário diria pra você?
Bom, acho que a primeira coisa que ele falaria era pra olhar em qual unidade tava antes de dar o formato barra S, entendeu?
Bom conselho.
E também falar pra ele que é legal aprender programação e web design, mas não é legal fazer um site do colégio querendo matar professor, entendeu?
Com certeza. Esse entrou para os anais aí, da anais analíticos do Analdo Bruno.
E com isso a gente vai chegando ao fim desse programa. Assunto é o que não falta, né? Daria pra fazer uns 15 programas desse. Mas chegamos ao fim desse. Xi, passa seu jabá, fala como as pessoas te encontram na internet, no... se é que vão te encontrar. É vão
como as pessoas te encontram no ICQ, na lista...
No MSN.
Nas páginas amarelas.
E fala um pouco do seu podcast também, Xi, do 80 Watts.
Pra me achar, basta mandar uma carta pra Caixa Postal 9...
Rua do Russell.
Rua do Russell.
Meu sonho era ser aquele auditor da Caixa que ficava do lado daquela montanha de carta do Faustão, sabe? Do caminhão do Faustão.
Sim.
Só pra ficar recebendo aquela chuva de carta e depois olhar assim e falar ok.
É, bom, pra quem tá afim de ouvir os podcasts que eu produzo, você pode encontrar todos lá em 80watts.com.br ou procure nos bons agregadores do ramo. É, e nas redes sociais você me acha como 80 watts também, porque o X não existe. Ele é apenas uma projeção holográfica de uma inteligência artificial não muito inteligente.
O X não existe. O único X que existe é o Xibundinha, que é meu amigo. Xibundinha. Um abraço, Xibundinha.
Só o Xi, o Tupac e o Michael Jackson, que já deram um show aí, sendo um holograma.
E o Elvis Presley.
Xi, muito obrigado pela presença. Desculpa aí se a gente se empolgou, falou mais do que você.
Imagina, adorei.
Mil perdões. Mas é que o assunto rende demais, né, cara? Não,
obrigado aí pelo convite, adorei. Pra se quiser falar de velharias de novo, é só chamar que eu tô por aí.
Ah, com certeza. E o que não vai faltar é velharia. Todo episódio tem velharia, porque tem eu e o Rony.
E a Lívia?
Quando o assunto...
Obrigado por me excluir dessa.
Não, mas é que eu não acho que você é uma velharia, Lívia. Pô, de novo eu tentei chamar você de novinha, Lívia. Você não se ajuda,
Ela já
Lívia.
Se conformou, Bruno.
Ela já se conformou. Ela já
fez as pazes.
Já aceitou ser a vovó ela... na falda. Tá com a gente.
Ela começou o programa, eu comecei chamando ela de velha, aí ela falou, eu não sou tão velha, sou a mais nova aqui. Não, aí eu começo...
Você é a mais nova.
É aqui.
Não, Bruno, que velha dizer... não quer dizer que você é novo.
Você é menos velha, Lívia, então. É. Né, então, mas velharia sempre tem, e quando surgir de novo esses assuntos um pouco mais retrô, digamos assim, né? Vintage.
Clássicos.
A gente chama você, Chico, pode ter certeza.
Tô aí, vou adorar esse meu convite.
É, e quer ver? Vamos pegar a Lívia no flagra, Bruno. Olivia, fala nome de 3 namorados da Xuxa. 2, pelo menos.
Eu só lembro do... Nossa, não lembro. Pronto, que ela novinha. Teve a Sasha.
Ô, louco.
É muito nova. Não,
você lembrou do menos famoso?
3. É, namorou o Pelé, 3. Namorou o Senna. Ela namorou o Senna também, não namorou?
Sim, sim, continua. Sim. Mais um pra bater o recorde.
Ah, não. Cheguei no meu limite. Eu vou até aqui.
É novinha, Bruno, é novinha.
É novinha.
É novinha, Ronaldo.
É. Eu ia fazer uma pergunta mais difícil ainda, do pelo menos 5, 6 namorados da Gretchen, mas ela não tem. Ah, não, mas
aí ninguém, assim, aí ninguém tá contando mais. Aí a gente não consegue lembrar de tudo
é
isso.
É sacanagem.
3 ex-mulheres do Fábio Júnior.
Vamos aí, cada um fala uma. Eu falo Mary Alexandre.
Pô, era a única que eu lembrava.
Tá, eu falo 2. Guilhermina Guinley.
Glória Pires.
Verdade. O Roniel é a nossa revista caras aqui do Paquitos.
Tô vendo. Sabe
tudo. Eu tô vendo mesmo.
Vocês acham que usa internet pra quê, gente? É pra isso.
Alguém falou da Glória Pires?
Glória Pires.
A Glória...
Prefiro não comentar.
Que não é a mãe do Fiuk.
Exatamente.
E com isso, chegamos ao final de mais um Paquito de Meia-Idade. Esperamos continuar descorongados e fazendo companhia pra vocês. Quero agradecer aos nossos apoiadores do Paquitos, que ajudaram a gente a trazer assuntos novos e convidados especiais a cada novo episódio. Hoje eu não vou mandar nome pra ninguém, porque o pessoal não apoiou mais aí, entendeu? Tem ali os nossos 3 grandes apoiadores, o Sandro Cruz, o João Dimas e o Danilo. Pessoal, vamos aí, né? Vamos ajudar o Paquitos a pagar os boletos, né?
Pelo amor de Deus. Eu quero comprar uma TV Telefunken, hein? Me ajuda aí.
Ajuda nós aí. Quero sair do HF.
Uma National.
Não se esqueçam de seguir o Paquitos de Meia-Idade nos agregadores de podcast para ficar sabendo assim que sai programa novo. Estamos em todos os players e agregadores. Siga a gente também no Instagram e no Twitter. Em ambos estamos como Paquitos Pod com Demudo. E procure Paquitos de Meia-Idade no falecido Facebook. Aí, no Cara Livre. O pessoal tava querendo inventar antes do Papai Zuki.
Exato.
Para mais detalhes sobre o Paquitos, também pode acessar lá o nosso site para participar do Telegram e do WhatsApp dos nossos grupos nessas redes. Acesse então o paquitospod.com. Obrigado, Xi. Obrigado, Roniel. Obrigado, Lívia.
Valeu, gente.
Valeu.
E até a próxima.
Até vejo
próxima.
Vocês no ICQ, gente. Bora no ICQ. Partiu.
É de nós no MSN.
Exato. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fiquem na paz.
Falou. Tchau, tchau. Tchau.